você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Bill Gates. Essa é uma frase extremamente forte do Bill Gates, que é, eu diria, uma das pessoas mais importantes para a evolução tecnológica do século XXI, que nos faz refletir sobre nossas escolhas. Eu não estou falando aqui que você precisa chegar onde a maioria não chegou, não é isso. Mas sim sobre o que você quer fazer. Se essa é a tua meta, chegar onde os outros não chegaram, você vai ter que fazer o que os outros não fazem. Agora, se a tua meta é outra, você vai ter que escolher uma estratégia. Mas o importante é escolher o que você quer. Eu não digo que você tem que escolher agora, nem amanhã, mas ter a perspectiva de que uma hora você vai ter que bater o martelo na sua vida e escolher qual vai ser o teu caminho. Nesse pré-viagem de hoje, eu quero também iniciar pedindo para vocês compartilharem esse programa. A gente está crescendo a nossa comunidade, está pegando várias dicas com vocês de feedback e tudo mais. A gente quer que vocês continuem mandando, que isso ajuda a gente a melhorar sempre. Então, nesse programa do pré-viagem, eu queria elaborar esse tema sobre o nosso norte, a nossa escolha, o nosso rumo que a gente precisa ter na nossa vida. Tem um livro muito interessante do Júlio Verne. Ele foi um escritor francês, para quem não sabe, que escreveu vários livros de sucesso da época e que hoje em dia eles também foram retratados na forma de filmes. Ele viveu no século XIX e escreveu um dos livros que eu particularmente tenho uma grande afinidade, porque eu li quando era pequeno, para a escola, e foi um livro que me acompanhou por várias etapas na minha vida. E ainda me acompanha muito. Eu sempre gosto de refletir sobre ele e queria compartilhar com vocês. Esse livro, 20 Mil Léguas Submarinas, publicado em 1869, fala da história de um submarino chamado Nautilus, que ele foi criado por um engenheiro lá. E esse engenheiro, na forma com que ele construiu esse veículo, ninguém jamais tinha feito na sociedade. Na época, não existiam submarinos, então aquilo era algo fenomenal. Só que esse submarino, esse veículo, ele foi escondido de toda a sociedade. Ninguém sabia que o Nautilus existia. Mas ele vagava pelos mares do mundo, por baixo da água, obviamente, e ninguém conseguia ver exatamente o que era aquilo. E quando ele entrava em contato com alguma embarcação, às vezes até destruía uma embarcação, por várias razões, as pessoas achavam que aquilo era um monstro submarino e queriam matar esse monstro. Então existiam algumas embarcações que dedicavam a vida para caçar o Nautilus e tentar destruir esse grande monstro dos mares, mas que na verdade era a mais bela engenharia da época. Então isso nos traz uma reflexão sobre perspectiva. Às vezes são poucos detalhes que faltam. Às vezes é uma submersão que esconde de toda a sociedade a mais bela engenharia, como é no caso do Nautilus. Então esse pequeno detalhe pode mudar o que as pessoas veem na gente. Porque, veja, a gente não tem que ligar para o que os outros pensam. Isso é um dos maiores clichês e o que a gente sempre bate aqui no Para Viagem. Mas é uma grande verdade. Porque, veja, nós, como seres humanos, temos uma tendência de ter vontades, de ter rumos a seres explorados, a ter interesses particulares nossos. Alguns querem seguir a carreira da advocacia, alguns outros da engenharia, outros da medicina, seguindo as diversas especialidades, tendo os interesses mais obscuros e diversos que os seres humanos podem ter. E isso é uma das maiores maravilhas do mundo, né? Que chato seria se todos fossem iguais. Então, por isso, a gente tem que valorizar nossas diferenças e valorizar as nossas vontades particulares. A gente tem que se envergonhar porque a gente gosta de tal estilo de música, ou a gente gosta de tal estilo de livro, ou a gente não gosta de ler, às vezes. Então, é uma qualidade nossa. E a gente tem que entender essas nossas qualidades e vontades. Aqui tem um paralelo muito interessante com um livro do Arthur Schopenhauer. Ele foi, para quem não sabe, um filósofo alemão. Escreveu um livro chamado Sobre a Vontade na Natureza. Esse livro, escrito há séculos atrás, ele reflete não só a vontade dos seres humanos, que nem é o foco do livro, mas sim a vontade da natureza, dos diversos animais e até mesmo nas plantas. Claro que é uma forma muito arcaica de ver a vontade, uma forma, eu diria, filosófica mesmo e intangível de ver a vontade, mas que reflete também muito o nosso conceito contemporâneo de vontade, de que a gente precisa ter um motor intrínseco para que a gente faça alguma coisa. Então, né, no livro ele elabora várias coisas, né, de como o lagarto faz para que o rabo dele cresça de volta depois que ele seja cortado por meio da vontade. Claro que hoje a gente sabe que isso é por mil e umas conexões celulares e tudo mais, mas que na visão dele refletia a vontade daquele animal de ter um rabo novo. e que nós, seres humanos, não crescemos braços depois que a gente perde eles por uma questão de falta de vontade. Claro que isso não reflete nada da biologia como ela é, mas reflete um conceito, conceito de vontade. Se a gente aplicar esse mesmo conceito às nossas ações, a gente veria, nas visões do Schopenhauer, de que para você ser um médico, para você ser um advogado de sucesso, para você ser um engenheiro, para você ser um administrador, para você ser um enfermeiro, para você ser um fisioterapeuta, você precisa desse motor intrínseco. E que, na verdade, ele já está ali de alguma forma, mas às vezes é coibido por essa opinião alheia, por essa visão e perspectiva alheia. Então, de forma paralela, a gente pode entender como a vontade sendo uma seleção natural, mesmo darwiniana mesmo, como a gente ter sido selecionado ao longo de milhares de anos para ter vontades. Porque sem vontades, a gente não evoluiria como espécie. Porque ele propõe o seguinte, digamos que você não tivesse fome, você não tivesse a vontade de comer. Que claro que hoje a gente sabe que são coisas diferentes, vontade de comer e fome, mas para ele vontade de comer e fome era a mesma coisa, porque você estar comendo significa que você tem vontade de comida. Claro que é uma visão superficial, mas vamos entrar nesse pensamento hipotético. Se você parasse de comer por essa razão de não ter vontade, digamos que você está numa depressão, você iria definhar e morrer, e logo você não iria se reproduzir, e você não iria passar seus genes para frente, seja no conceito genético ou epigenético, e as suas futuras gerações não teriam essa parte obscura que te inibe de querer comer. Então a gente foi selecionado nessa visão, claro que de uma forma primitiva, a ter vontades. Então nós somos cheios de vontades. Vontade de dançar, vontade de cantar, vontade de ler, vontade de escutar pessoas falando, vontade de ver brigas na nossa frente, vontade de bater nas pessoas, vontades intrínsecas humanas. A gente não pode coibir isso. E agora, o nosso segundo ponto aqui é entrar numa teoria econômica. Veja, ao mesmo tempo que a gente tem essa luz biológica, existe a luz econômica, que foi proposta pelo Richard Thaler, no seu livro Misbehaving, na sua tese de doutorado, claro, e por vários outros, a teoria não é só dele, de que nós, como seres humanos, tomamos decisões erradas a todo instante. Nós somos péssimos em tomar a melhor decisão econômica, a melhor decisão nas nossas relações, a melhor decisão em vários âmbitos, quem dirá todos os âmbitos da nossa vida. A gente escolhe o que é mais ou menos útil pra gente, mas nem sempre aquilo é melhor, eu diria que na minoria das vezes a gente escolhe a melhor opção. Veja, quando você vai comprar um carro, você não vê todas as ofertas possíveis, você não compra o carro da forma mais barata possível. Muitas vezes as pessoas compram um carro porque ele é verde, porque ele é azul, porque ele tem uma cor específica, ou porque ele tem um motor mais potente, ou porque ele gera um prazer instantâneo, ou porque ele gera uma emoção, ou ele traz memórias para você, você compra um carro. Então, assim, isso pode ser aplicado de forma translacional, né, a visão que os outros têm sobre a gente. Por que que, se na teoria econômica do Richard Thaler, as pessoas tomam péssimas escolhas em termos de comprar alguma coisa, ou termos de alugar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, por que não a gente não pode aplicar isso à visão que os outros têm sobre a gente? Por que raios alguém que julga a gente e nos coloca em alguma classificação de ser bom ou ruim, melhor ou pior, estaria certo? Da mesma forma que você escolhe o carro errado para comprar, as pessoas que te julgam como sendo uma pessoa ruim também podem estar errado. Então, dane-se a opinião dos outros e vamos provar para o mundo que a gente é útil. Veja, escolha o seu norte com base nas suas vontades e elimine, conforme a teoria econômica, a opinião dos outros, porque a opinião deles muito provavelmente vai estar errada. Então, prove para a sociedade que você, por suas escolhas e suas vontades, está fazendo alguma coisa de útil para a sociedade e para de argumentar e combater os outros e entrar em conflito sobre não, eu estou certo, o que eu faço é o melhor, ou eu estou fazendo o que eu quero. Não discuta, não exponha a sua estratégia para os outros e deixe os teus frutos, os teus resultados falarem por si e provarem para os outros que o que você faz é relevante e o que você faz é para o bem da sociedade e é isso que a gente precisa. Pare de deixar os outros te julgarem, pare de ligar para o que os outros te julgam e pare de tomar decisões com base nessa opinião alheia, porque realmente a sociedade não liga se você é um monstro lá no submarino ou se você é a mais bela engenheira de todas. O que importa é que no final das contas, na hora que você emergir e todo mundo vê quem é, qual é essa carcaça, eles vejam que na verdade você é o Nautilus e você é uma coisa que ninguém esperava, mas que na verdade é muito bom para todos nós e que reflete, sim, a sua própria vontade e não a vontade alheia. Então esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse programa, a gente está variando um pouquinho no tempo em alguns, para experienciar também qual que é a opinião de vocês. Então mande um feedback lá no @escutacast e fique ligado nos nossos programas. A gente vai estar postando algumas coisas diferentes nos próximos dias também. A gente já postou ontem um programa sobre com a Liga de Empreendedorismo da UFPR. A gente vai continuar tentando variar um pouco, fazer algumas entrevistas. Então continue mandando sugestões que a gente está seguindo e está tentando melhorar cada vez mais os nossos programas. Então, esse programa foi feito pela produção do Auscultacast. Um abraço para vocês. Tchau.